Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo disse a ele, versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É interessante que, em muitas passagens, a Bíblia fala dos últimos dias e, em cada caso onde as Escrituras falam dos últimos dias, você vê que é uma descrição acurada do dia e da época em que vivemos. E Paulo adverte Timóteo sobre certas coisas que irão transparecer nos últimos dias. E ler a lista é como ler o jornal. Sobrevirão tempos trabalhosos. A razão para os tempos trabalhosos são as coisas que as pessoas estarão fazendo. E no topo da lista, versículo 2, haverá homens amantes de si mesmos. Você já viu uma época onde as pessoas foram mais conscientes de si mesmas? Sabe, tudo hoje se faz pela beleza do corpo. A ênfase de muitos está apenas em ser lindo, são amantes de si mesmos. O narcisismo está no maior pico de todos os tempos. Depois dos amantes de si mesmos, avarentos. O desejo por mais, afinal de contas, eu mereço. E falando em amantes de si mesmos, percebam os anúncios. Ah, eu sei que custa mais. Mas o que fazer? Versículo 2, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Cada uma dessas palavras no grego dá um estudo interessante. Nós não temos tempo para dedicar a isso hoje, mas eu sugiro que você consiga um bom dicionário grego e faça um estudo das palavras gregas que Paulo usou para descrever as atitudes e as ações das pessoas nos últimos dias. Versículo 3. Sem afeto natural. Quando eu leio as coisas que têm acontecido na nossa moderna cidade, quando eu leio os relatos do departamento social sobre abuso infantil, eu simplesmente não consigo acreditar, porque ninguém jamais poderia fazer tais coisas a não ser que não tivessem afeto natural. Existe um amor natural que impediria as pessoas de cometerem muitas das coisas que fazem hoje. Tudo o que você pode dizer é que são sem afeto natural. Deus colocou nos nossos corações um amor natural, um amor de pai e mãe pelo filho. E eu acho que instintivamente as pessoas têm um amor de pai pelo filho ou de um adulto pela criança, porque nós sabemos a vulnerabilidade de uma criança, a dependência que elas têm. E é inconcebível que alguém tire proveito de uma criança. E mesmo assim, tragicamente, isso está se tornando rotina nessa sociedade hedonista. Uma rotina trágica. Isso me faz lembrar do profeta Oséias, que falou a respeito de Israel. Ele disse no capítulo 8, versículo 7, porque semearam vento e cegarão tormenta. Eu receio que isso também aconteça conosco. Nós temos semeado vento, agora vamos colher a tormenta. Versículo 3. Irreconciliáveis. Quando as pessoas se colocaram diante de Deus e fizeram votos para o melhor e o pior, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, de amar e respeitar até que a morte nos separe, e mesmo assim as taxas de divórcio são tão altas, irreconciliáveis são essas pessoas. Você fez uma aliança, mas há tantas alianças quebradas. Alguns de vocês são vítimas de alianças quebradas. Alguns de vocês não se separaram por vontade própria, mas porque eram irreconciliáveis. Eles não guardaram a aliança que fizeram. É mesmo surpreendente como o termo irreconciliáveis se aplica aos dias de hoje. Versículo 3. Caluniadores, incontinentes, isto é, sem restrição sexual. Gente, eu não sei. Viver aqui é quase como viver numa atmosfera e num ambiente de Sodoma e Gomorra. A minha esposa e eu comemos fora com bastante frequência. Nós costumamos evitar as sextas-feiras, se possível, mas às vezes os nossos horários não permitem. Se ela não teve tempo para preparar o jantar, nós saímos nas noites de sexta. Mas eu não consigo crer no que eu vejo em alguns restaurantes lá no centro. Às sextas-feiras, todos saem procurando companhia para o final de semana. São incontinentes, sem restrições sexuais. Versículos 3 e 4. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a mania de prazer dos Estados Unidos. Nós acabamos de experimentar uma grande demonstração disso lá na enseada de Los Angeles, nas últimas 2 semanas, com um número de pessoas que se reuniu para diversas competições atléticas. É o amor ao prazer. Agora, não há nada errado em desfrutar a vida, e eu creio que Deus quer que você desfrute da sua vida. Não tem nada errado em ter prazer. Eu creio que Deus quer que você tenha prazer, mas quando isso vem antes de Deus, quer dizer que o prazer se tornou seu Deus. E esse é um Deus muito fraquinho para adorar ou servir. É bom ter prazer, mas não faça disso seu Deus. Esse tipo de pessoa ama o prazer mais do que ama a Deus. Isso é uma acusação. Aquilo se tornou o Deus dessas pessoas. Por isso, elas são culpadas, assim como foram as do Velho Testamento, que adoraram Moloque, que era o Deus do prazer. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade. Exatamente. Eles ainda mostram consideração. Versículo 5 ao 7. Mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E a palavra grega usada aqui para descrever os que levam cativas mulheres nécias é a mesma palavra grega que era usada para descrever o charlatanismo. E Paulo está dizendo que provavelmente é isso o que eles são, charlatões. O tipo de gente que vende óleo de cobra ou tônico, que enganam e defraudam as pessoas. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Agora, quando Moisés apareceu diante de Faraó e jogou o cajado que virou uma serpente, vocês lembram que os mágicos de Faraó jogaram seus cajados que também viraram serpentes, mas a serpente de Moisés engoliu as deles. Janes e Jambres eram os nomes dos dois mágicos que se opuseram a Moisés. Agora, isso não nos é falado nas Escrituras, mas há outro livro, entre os conhecidos como livros apócrifos, nos quais os dois sujeitos recebem nomes. Quer dizer, o livro de Êxodo, nas Escrituras, não diz que esses eram os seus nomes, mas Paulo fala os seus nomes aqui, Janes e Jambres, que resistiram à verdade. Eles conseguiram imitar as obras de Deus até tal ponto. Depois, eles acabaram desistindo, mas eram homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, repreensíveis quanto à fé. A Bíblia fala sobre Deus entregar as pessoas a sentimentos perversos, homens que resistem a Deus e à verdade de Deus. As suas mentes se tornam corruptas e, no final, eles se tornam repreensíveis quanto à fé. Eu assisto muito pouco, mas com horror e assombro, a deterioração de um homem que provavelmente, em algum momento, teve um ministério legítimo. Mas eu tenho visto pela televisão, bem diante dos meus olhos, a erosão gradual dessa pessoa. O homem se tornou rude, blasfemo, violento e irracional no falar. Uma desgraça para Jesus Cristo, que disse lá em João 13, versículo 35, "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Existe uma completa e total falta de amor. O que me impressiona é que ele consegue atrair pessoas que o apoiam, homens corruptos de entendimento. E o Senhor também disse lá em Mateus 15, versículo 11, "O que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca." Quando o linguajar de alguém se torna sujo, obsceno, rude, isso mostra que tem algo errado com ele. Homens corruptos de entendimento. Versículo 9, Paulo disse, "Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles," ou seja, de Janes e Jambres. Em outras palavras, você pode seguir em frente por um tempo, mas no final você vai ser pego. Você pode conseguir enganar as pessoas por um tempo, mas no final você vai ser pego, como aconteceu com Janes. Chegou o momento em que Moisés realizou um milagre de Deus e eles recuaram. Eles disseram, espera aí, isso é o dedo de Deus. Nós não podemos com isso. E então chega a hora em que eles não vão mais continuar, porque a todos será manifesto o seu desvario, como aconteceu com Jannes e Jambres. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido. Agora, contrastando com aquilo, e que contraste o cristão com o mundo a seu redor, e sabe, cada vez mais o seu estilo de vida é diferente do mundo. Cada vez mais o cristão fica marcado, porque quanto mais corrupto o mundo se torna, mais o cristão se sobressai, mais a pessoa que vive em Cristo de modo piedoso e justo se destaca. E então Paulo disse a Timóteo, versículos 10 e 11, tu tens seguido a minha doutrina, modo de ver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Timóteo era de Listra. Paulo o encontrou na sua primeira viagem missionária. Naquela época, Timóteo era apenas um garoto, provavelmente adolescente, e foi atraído pelo apóstolo Paulo por causa da mensagem que ele levava. Timóteo foi disciplinado nas Escrituras desde a infância pela mãe e pela avó. Assim, quando Paulo provou que Jesus era o Messias, com o conhecimento que tinha, Timóteo conseguiu ver a verdade. Ele adotou o cristianismo e provavelmente ele estava em Listra quando apedrejaram Paulo. E achando que ele tinha morrido, as pessoas o arrastaram para fora da cidade. Provavelmente ele estava junto aos que estavam por perto. Ele devia estar chorando quando viu o corpo inerte de Paulo lá no chão. E de repente as lágrimas mudaram, porque Paulo começou a respirar e se mexer, e ele se levantou e disse: vamos voltar e pregar mais um pouco. Paulo disse: que vida eu vivi! Sabe, eu passei por perseguições, mas o Senhor me livrou de todas elas. Nós lemos no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A vida de Paulo em contraste com o mundo. A vida cristã é uma vida de propósito. Já o mundo apenas existe, sem um objetivo ou um significado real. No mundo você apenas existe. A vida de Paulo foi uma vida de fé. A vida de Paulo foi uma vida de longanimidade, amor e paciência. Agora, você acha que o mundo trataria com muita cordialidade alguém que fosse assim? Mas é interessante porque depois que Jesus descreveu o cristão lá no Sermão da Montanha, depois de descrever as características do cristão nas bem-aventuranças, você iria pensar: puxa, com certeza o mundo vai respeitar alguém que fosse pacificador, que fosse misericordioso, que tivesse fome e sede de justiça, que fosse manso, que fosse pobre de espírito. Mas depois de dar as características e os traços do homem piedoso, já no final das bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Na verdade, o mundo não admira os traços do verdadeiro cristão. Por quê? Porque o verdadeiro Filho de Deus leva a pessoa do mundo à condenação. Elas ficam irritadas com o seu amor, com a sua paciência, com a sua bondade, porque elas se sentem culpadas. Veja o que fizeram com Jesus. Jesus disse lá em João 15, versículo 20: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Ou seja, não espere que o mundo admire a sua postura piedosa. Não espere que o mundo aplauda você quando você falar contra o mal, porque eles dirão: crucifiquem-no, em vez de aplaudirem. E então Paulo está dizendo: o meu modo de viver, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência, as perseguições e as aflições que me aconteceram. Versículo 12. E aqui nós temos uma das minhas promessas menos favoritas da Bíblia. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que promessa essa, hein? Ainda não encontrei essa em nenhuma caixinha de promessas. Essa não é o tipo de promessa que nós realmente gostamos. Lá em Filipenses 4, versículo 19, nós lemos: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Essa sim, dessa eu gosto. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha, você está num mundo alienado, você é estrangeiro nesse mundo, você é peregrino. Este mundo está em rebelião contra Deus. E se você alinhar a sua vida com Deus, você vai se encontrar fora de alinhamento com o mundo e você vai sofrer perseguição. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, não espere que o mundo fale bem de você ou que o aplauda por você viver uma vida piedosa e por assumir uma posição correta. Versículo 13: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganadores. Em outras palavras, isto não vai ficar melhor por algum tempo. Vai ficar muito pior antes de melhorar. Mais para frente vai ficar melhor, mas os dias maus vão se tornar cada vez piores até o dia em que o Senhor vai tirar a sua igreja. Aí então Deus vai julgar o mundo por sua injustiça e impiedade. E então Jesus voltará e estabelecerá o reino de justiça de Deus. Mas então os que permanecerem vão estar dizendo, como o Salmo 118, versículo 26 diz, ó Deus, ajude-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, as pessoas não vão mais aguentar o mundo ímpio. Observem a rápida deterioração da nossa sociedade. Você pode ver o que ocorreu nos últimos 25 anos. Veja as revistas que antes ficavam escondidas e eram vendidas ilegalmente. Agora elas estão bem ali, onde crianças podem pegar e folhear. Veja as nossas atitudes com relação à moralidade. Veja todas as outras coisas que surgiram como resultado disto. A deterioração, a rápida deterioração. Hoje, uma mãe fica preocupada quando ela manda o seu filho para a escola, porque ela não sabe o que algum pervertido pode fazer, se expondo para as lindas crianças, ou até pior. Que Deus nos ajude. Se o Senhor não voltar logo, nós vamos nos destruir assim como nós nos afundamos na sujeira. Vamos nos afogar na nossa própria corrupção. Homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E eu acho que nós chegamos o mais longe que poderíamos. Eu acho que o próximo grande acontecimento é o de Apocalipse 4, versículo 1. Vamos ler agora aqui, versículos 14 e 15. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Agora, é interessante que Paulo esteja se referindo às Escrituras. Evidentemente, ele está se referindo às Escrituras do Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido canonizado, ou seja, ajuntado. Então, ele está se referindo às Escrituras do Velho Testamento, que Timóteo conhecia desde criança, e ele as chamou de Sagradas Escrituras, o que elas realmente são, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, no Velho Testamento há tanta coisa a respeito de Jesus Cristo que por conhecer e estudar o Velho Testamento, pela lógica, você deveria ser levado a Cristo Jesus. Lá no Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Hebreus 10, versículo 7, nós lemos que também de novo Jesus estava dizendo, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O princípio do livro, o Velho Testamento, é todo sobre Jesus Cristo. O conceito da redenção está imerso no Velho Testamento. A promessa do Messias, os detalhes do Messias, está tudo ali. E Paulo disse, e você conhece as Escrituras, que são capazes de levá-lo à fé em Cristo, à salvação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é como alguns querem levá-lo a crer, que apenas alguns versículos são inspirados por Deus. Como nós já falamos, o perigo de dizer que são apenas algumas passagens e não a Bíblia toda é a perda da autoridade. E quando perde-se a autoridade, entra a anarquia. Cada um vive do seu jeito, cada um faz o que quer ou cada um crê como quer. Você não tem autoridade. Então, se eu disser que algumas passagens não são inspiradas por Deus, a Bíblia deixa de ser autoridade e eu me torno autoridade, porque você não vai ler a Bíblia toda e crer nela, porque nem tudo foi inspirado. Dessa forma, ao fazer uma afirmação dessas, eu me torno uma autoridade. Eu que digo quais passagens são inspiradas e quais não são. Agora, peguem canetas verdes e azuis. Nós vamos sublinhar de azul o que é inspirado e de verde, ou talvez vermelho, o que não é inspirado. Nesse momento, eu passo a ser a autoridade. Daí, alguém liberal chega e diz: ah, não. Isso aqui está errado, esse versículo está errado. Ele disse que esse não é inspirado. Obviamente, ele é inspirado. E ele estava errado. Peguem as suas canetas e tirem o vermelho. Coloquem em azul. Bom, logo logo a sua Bíblia vai estar tão estragada que você não vai nem conseguir ler. E também por que lê-la se ela não é inspirada? Mas, Paulo está dizendo aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não mexa com isso. Não comece a excluir certas histórias porque elas não se encaixam nos seus planos ou porque você tem dificuldade em acreditar nelas. A história de Jonas traz muitos problemas para algumas pessoas, mas isso por causa do conceito que fazem de Deus. Se você pode ler e crer no primeiro versículo da Bíblia, você não deveria ter problemas com o resto dela. Se o seu Deus é grande o bastante para criar os céus e terra, ótimo, mas nós tropeçamos no primeiro versículo. É isso que cria os demais problemas. O Deus em que cremos é muito pequeno. Olha, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E você tem dificuldade com isso? Mas o homem criou um grande peixe e instalou motores nucleares nele. 150 homens podem entrar nesse grande peixe, submergir e ir até o Polo Norte, debaixo do gelo ártico. 100 dias depois, eles sobem e são depositados num porto. Você tem dificuldade em acreditar que o homem pode construir um grande peixe capaz de engolir homens e mantê-los submersos por muitos dias e depois levá-los a um porto? Então, espere um pouco. Quão grande é o seu Deus? O homem pode e Deus não? Você acharia mais fácil se o texto dissesse: um submarino emergiu e o capitão saiu no deck. Depois pegaram Jonas, submergiram novamente, partiram em direção a Jope e o largaram no porto. Mas veja, se você diz: ah, eu não consigo acreditar, você começa a matar a história de Jonas. Cuidado, porque Jesus acreditou nessa história. Um dia disseram a Jesus: mostre-nos um sinal. E Jesus mesmo respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E a gente lê isso em Mateus 12, lá no versículo 38 ao 40. Ah, Jesus, o Senhor quer dizer que o Senhor acredita nessa história? O Senhor não sabe que ela não passa de um mito? É só uma fábula. Como o Senhor pôde se deixar enganar, Jesus? Olha, e eu achava que o Senhor era o Filho de Deus, e mais esperto também. Noé, o dilúvio realmente aconteceu? Noé escapou? Porque Jesus disse lá em Lucas 17, versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ele confirmou que Noé foi uma pessoa real e que o dilúvio foi um evento real. Por isso, você precisa tomar cuidado quando começa a tirar algumas partes, porque uma hora tudo vai cair sobre você. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Agora, quando você tem dificuldade para entender um versículo, em vez de colocá-lo de lado e dizer: bom, na verdade Deus não quis dizer aquilo, diga apenas: olha, eu realmente ainda não entendo isso. E há muitos versículos que ainda eu não compreendo. E eu tenho um arquivo que diz aguardar por mais informações. E eu coloquei muitos versículos nesse arquivo. Agora, eu não estou dizendo que Deus estava errado. Eu só estou dizendo: eu sou burro e me falta entendimento. Deus está certo. Eu que ainda não sei exatamente o que ele disse, mas quando eu descobrir, eu sei que ele vai estar certo. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Versículo 16. E proveitosa. E como nos é proveitosa a palavra de Deus. Que bênção. Ela é muito proveitosa. Versículo 16. Para ensinar. O que eu devo saber sobre Deus? O que eu devo saber sobre o homem? O que eu devo saber sobre o pecado? O que eu devo saber sobre os anjos ou o futuro? Ou a vida, a morte, a vida após a morte? A Escritura é proveitosa para estabelecer o fundamento da minha fé. Ela é proveitosa para a doutrina. Eu posso fundamentar a minha fé no que Deus disse, porque ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que desenvolvem doutrinas contrárias ao que Jesus disse, como se elas soubessem o que vai acontecer no futuro mais do que Jesus sabe. As testemunhas de Jeová desenvolveram uma doutrina própria sobre o inferno, que ele é um lugar de esquecimento, sem percepção, sem consciência. E eles usam o livro de Jó como prova. Quando Jó conversava com seus amigos e quando eles falavam sobre o futuro, Jó disse: "Ah, eu queria estar morto, tudo isso estaria acabado, lá o sofrimento tem fim." Qual foi a primeira coisa que Deus disse a Jó quando ele surgiu em cena e entrou na conversa? Ele disse: "Quem é esse? Quem está falando estas palavras sem conhecimento? Jó, diga-me, você já passou pelas portas da morte? Você sabe o que é a morte?" Bem, Jesus sabe e ele nos disse o que ela é e como ela é em Lucas, no capítulo 16. Agora, você vai aceitar a palavra de Jesus ou você vai desenvolver uma doutrina oposta ao que ele disse? A palavra de Deus é a base para as doutrinas. O que eu creio porque Deus disse. E os meus conceitos doutrinais, na íntegra, são baseados na Escritura. Deus disse. Ela é proveitosa, versículo 16, para redarguir, para corrigir. E tantas vezes a palavra de Deus trouxe correção ao curso da minha vida. É fácil se distrair e sair do curso, mas a palavra de Deus vem e traz equilíbrio, traz correção, traz uma perspectiva correta. Ela é proveitosa para instruir em justiça. E, na verdade, justiça é o ato de estar certo ou fazer o certo ou viver certo. Ela o instrui sobre o estilo de vida correto. O certo a fazer é isso. A palavra de Deus nos instrui em justiça, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito tem sempre o sentido de completo. Deus quer que você seja completo. A palavra em grego literalmente quer dizer totalmente maduro ou maioridade, completamente maduro. Para que o homem de Deus seja plenamente maduro, versículo 17, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Em outras palavras, a palavra de Deus é o que me prepara minuciosamente para qualquer obra que Deus tenha para mim. Agora, muitas pessoas têm um desejo legítimo e justo de serem usadas por Deus. Oh, Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida. E isso é correto, e você deveria desejar isso de verdade. Mas Deus prepara os instrumentos que Ele vai usar, e a preparação mais importante é através da palavra de Deus. É através dela que você se torna plenamente equipado para realizar a obra que Deus planejou e determinou para você. Então, se você quer que Deus use a sua vida, equipe-se totalmente na palavra de Deus, no estudo, no entendimento. É por isso que nós estamos aqui esta noite, para estudarmos linha por linha, mandamento por mandamento, meditando exaustivamente na palavra de Deus. A ideia é preparar você como um instrumento que Deus possa usar. E conforme a palavra de Deus se torna parte da sua vida e você começa a ser conduzido pela palavra de Deus, você vê que Deus começa a usá-lo de forma emocionante até. Mas muitas vezes nós erramos ao sairmos mal equipados ou sem uma mensagem. Por isso a palavra de Deus, escritura dada pela inspiração de Deus, é proveitosa. E hoje de manhã nós mostramos que a inspiração da Bíblia se prova por evidências intrínsecas, como a sua total precisão em fatos científicos conhecidos quando ela cobre assuntos da ciência. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, versículo 1, "Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo." Olha, escute, é muito sério quando você convoca alguém diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. E ele dá uma ordem a Timóteo. "Então conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos." O Senhor vai julgar os que estão vivos e os que estão mortos, isso com certeza, na sua vinda e no seu reino. Agora, haverá dois juízos. Um, na volta de Jesus, quando ele surge, acontece o juízo dos que viveram durante o período da grande tribulação. Segundo o Evangelho de Mateus, a primeira coisa que Jesus fará na sua volta é se reunir com as nações para o juízo, e ele vai separá-las como um pastor separa suas ovelhas dos bodes. Ele dirá aos da sua esquerda: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Estive nu e não me vestiram. Estive doente e não foram me ver. Estive preso e não me visitaram. Senhor, quando o Senhor esteve assim? Bom, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Isso está escrito lá em Mateus 25. Aos que estiverem à direita de Jesus, ele diz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Senhor, quando te vimos assim bom, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o juízo vai determinar os que poderão entrar no reino quando Jesus for reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois do reino de 1000 anos, ele irá julgar os mortos, e todos os mortos, pequenos e grandes, estarão em pé diante do grande trono branco de Deus, e eles serão julgados, segundo o que está escrito nos livros. E aqui Paulo está dizendo: eu o convoco diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no reino, os dois juízos. Para que ele convoca Timóteo? Versículo 2. Para que pregues a palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que pode mudar o homem. É a palavra de Deus que, na verdade, pode inspirar, trazer mudanças, que pode limpar o homem. Então, pregue a palavra. Não é uma pena que haja tão pouca pregação da palavra de Deus nos púlpitos de todo o país hoje? Há todo tipo de pregação de psicologia e outras coisas, mas pouquíssima pregação da palavra. E Paulo está dizendo: eu convoco você diante de Deus e diante de Jesus Cristo, Timóteo, pregue a palavra. Paulo disse também em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós somos seus servos, pregue a palavra. E depois ele disse, versículo 2, insistes a tempo e fora de tempo. E depois Paulo disse a Timóteo, versículo 2, instes a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, esteja pronto para ir. Às vezes você se sente disposto, às vezes não, mas esteja pronto para ir. Versículo 2, redarguas, que quer dizer reprove. A palavra de Deus é proveitosa para reprovar. Versículo 2 ainda, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Agora aqui Paulo enfatiza, pregue a palavra e doutrine as pessoas nas verdades fundamentais de Deus. Pregue a palavra. Versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é muito interessante como a própria palavra de Deus parece criar em você um apetite maior pela própria palavra de Deus, e parece tirar o apetite de qualquer outra coisa. A palavra de Deus é tão estimulante, tem tanta coisa aqui nela. Ela é muito poderosa, tão dinâmica, que quando você realmente está aprendendo a palavra e chega no alimento sólido, você passa a crescer e se fortalecer. Você não consegue mais se satisfazer com sermões de dias lindos, borboletas e pardais, onde tudo é agradável e a palavra é ótima. Então, vai chegar a hora em que, se a pessoa não estiver numa dieta da palavra de Deus, ela vai ter comichões nos seus ouvidos. Ah, ele conta as melhores piadas. Esse cara é um grande contador de histórias. As pessoas ficam com coceira nos ouvidos. Elas querem se entreter e, na verdade, as igrejas têm se tornado centros de entretenimento. Ou seja, elas montam shows que dão inveja até a Hollywood. A coceira nos ouvidos atrás de entretenimento, desviando os ouvidos das verdades, mas abertos para fábulas. Versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora, Paulo era apóstolo pela vontade de Deus, mas ele também era pastor e mestre. Timóteo tinha o chamado para evangelista. Paulo o encoraja a pregar e a fazer a obra de evangelista. Agora, é importante saber qual área do ministério Deus lhe deu e chamou para realizar, e que você seja o que Deus o chamou para ser. E não tente ser algo para o qual Deus não o tenha feito, porque a coisa mais difícil e frustrante no mundo é tentar ser um evangelista se Deus fez de você um pastor, um mestre, ou tentar ser um pastor-mestre se Deus fez de você um evangelista. Sabe, nós temos que procurar fazer a nossa vocação e eleição cada vez mais firmes. Nós temos que saber para o que Deus nos chamou. Os primeiros 16 anos ou mais do meu ministério foram totalmente frustrantes, porque eu procurava ser o Chuck, o evangelista pela vontade de Deus. Mas Deus não me chamou para ser evangelista, e os meus esforços eram totalmente frustrantes e improdutíveis. Só quando eu percebi e entendi que Deus me chamou para ser pastor-mestre que o ministério começou a ser abençoado, porque passou a ser natural, não é algo forçado. Agora eu posso ser o que Deus me chamou para ser. Eu estou à vontade, eu amo o que eu sou. E Paulo está dizendo, Timóteo, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É tão importante que nós cumpramos o nosso ministério. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, as coisas iam mal para Paulo lá em Roma. O julgamento não estava indo muito bem. Paulo compareceu às audiências preliminares, ouviu as acusações, viu as atitudes do governo romano àquela altura, e ele percebeu que os seus dias estavam contados. Esta é a última carta que Paulo escreveu a Timóteo, e ele entende que as coisas não vão bem para ele. O tempo da minha partida está próximo. Veja, Paulo vê a morte como uma partida na sua viagem. Em breve eu vou me mudar desta tenda para uma mansão, o edifício de Deus, não feito com mãos, mas eterno nos céus. O tempo da minha partida está próximo. Depois Paulo disse, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa importante para se dizer quando o tempo da partida está próximo. Eu olho para trás na minha vida e posso dizer, bom, eu combati o bom combate. Sabe, eu desisti de tudo o que eu tinha e terminei a minha carreira. Um pouco antes, Paulo escreveu aos Filipenses e disse, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós lemos isso na carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos 12 ao 14. Ele via a vida cristã como uma corrida. E Paulo disse, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Então corram de tal maneira que o alcanceis. Eu combati o bom combate, já fiz a minha parte, terminei a minha carreira e guardei a fé. Então, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós somos exortados a esperar pela vinda de Jesus, a esperar pela volta dele, e agora Paulo fala sobre amar a sua vinda, a coroa da justiça. Jesus disse à igreja de Esmirna, "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." E há muitas coroas lá no céu, coroas da justiça. O Senhor, nosso justo juiz, dará, não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo, venha rápido para cá, Timóteo. Eu estou prestes a partir. O tempo da minha partida está próximo. Então corra, chegue aqui o mais rápido que puder. Versículo 10. Porque Demas me desamparou. Agora, Demas uniu-se a Paulo em outra saudação, numa das epístolas anteriores, mas Paulo disse que todos os da Ásia o tinham abandonado. Na verdade, associar-se a Paulo provavelmente significava a morte deles a essa altura do julgamento, porque ele era um prisioneiro condenado à morte, e associar-se a ele colocaria em risco a própria vida deles. Então, Demas me desamparou. foi triste, porque, versículo 10 ainda, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Em outras palavras, para se salvar, porque ele queria continuar vivo, ele partiu para Tessalônica. Versículos 10 e 11. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, e este é o Marcos que era sobrinho de Barnabé, que no início foi motivo de briga entre Paulo e Barnabé. Quando eles partiram na primeira viagem missionária, Marcos foi com eles, mas estavam indo para uma região difícil. E ao passarem por Chipre, Marcos teve medo e voltou para casa. Paulo e Barnabé ficaram sós. Agora, quando Paulo e Barnabé se preparavam para a segunda viagem missionária, para voltarem às mesmas áreas e fortalecerem os irmãos que tinham se convertido durante a primeira viagem, Barnabé disse, bom, eu quero levar Marcos comigo novamente. Mas Paulo disse, não, o menino desertou na última vez, eu não quero levá-lo novamente, eu não quero problemas. E houve uma contenda entre Paulo e Barnabé. A briga foi tanta que Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, e Paulo pegou Silas e foi para a Ásia Menor, novamente. Embora vocês saibam, isso é interessante no corpo de Cristo. Pode haver diferenças e divergências, mas o Senhor sempre nos une. E agora Paulo escreve sobre o mesmo Marcos, com quem ele teve problemas anteriormente, porque Paulo não foi com Barnabé, que preferiu levar Marcos. E agora Paulo diz a Timóteo, toma Marcos, versículo 11, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu gosto desse moço. Claro, sem dúvida, Marcos amadureceu muito. Muitos anos se passaram e agora Paulo fala dele em termos amorosos, como sendo muito útil para ele e tudo mais. Versículos 12 e 13. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa. Agora, Paulo fala sobre algumas coisas que são mais pessoais, sabe, a capa, versículo 13 ainda, que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Dizem que Paulo era um ávido leitor. Na verdade, a história diz que Paulo sentou-se aos pés de Gamaliel. Nós temos um relato de Gamaliel falando de quando Paulo era seu aluno. E quando ele fala de Paulo como estudante, ele diz que o maior problema que teve com ele enquanto seu aluno era fornecer livros o suficiente. Ele era um ávido leitor. Por isso que, quando Paulo fazia sua defesa diante do rei Agripa, Festo gritou, "As muitas letras te fazem delirar." E Paulo leu na prisão de Cesareia por 2 anos, e toda vez que ele o via, Paulo estava absorvido por algum livro. E ele disse, ei, você estudou tanto que enlouqueceu, você está fora de si, as muitas letras te fazem delirar. Então Paulo está dizendo a Timóteo, traga-me os livros, traga-me os pergaminhos, especialmente os pergaminhos, você sabe. E eu acho que tem alguma coisa nos professores. Há uma sede e ela nunca acaba. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. É interessante isso, não é? O Senhor disse, orem por aqueles que vos maltratam. Mas eu não sei se Jesus queria que você orasse desse modo. Versículo 15. Tu guarda-te também dele. Tome cuidado com esse Alexandre, o latoeiro. Versículos 15 e 16, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. É interessante, Paulo foi totalmente abandonado pelos seus amigos. Na sua primeira audiência, diante de Nero, todos os deixaram. Um dos primeiros contatos de Paulo com o cristianismo foi o apedrejamento de Estevão, registrado na Bíblia. A primeira vez que nós vemos Paulo, ele está em pé, segurando as capas dos homens que apedrejaram Estevão até a morte. Ele ouviu o tremendo testemunho de Estevão diante do Sinédrio, do qual ele era membro. E eles votaram, apedrejem-no. Paulo votou, sim, pode apedrejar. E ele votou consentindo com a morte de Estevão. Ele votou para que ele fosse apedrejado e depois ele participou ao segurar as capas dos homens que realmente apedrejaram Estevão. Vocês lembram que, enquanto Estevão era apedrejado, ele olhou para cima e disse, Senhor, não lhes imputes este pecado, não coloque sobre eles este pecado. Evidentemente, isso causou uma grande impressão em Paulo, porque mais tarde, quando o Senhor abordou Paulo a caminho de Damasco, Jesus disse, está sendo duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu tenho certeza que a experiência com Estevão ainda estava na sua cabeça e no seu coração. Ver o moço morrer daquela maneira, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Em vez de amaldiçoar e gritar com os que apedrejavam, ele teve uma linda atitude de amor e perdão. Agora, Paulo faz mais ou menos a mesma coisa quando fala sobre os homens que o desampararam. Senhor, que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas, e eu amo isso, todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me. E isso é tudo que eu preciso. O Senhor esteve comigo, versículo 17, e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, ou de Nero. Ele o chama aqui de leão. Talvez ele estivesse se referindo à arena, a ser colocado na arena com os leões, mas eu acho que ele se refere a Nero, que era um código para Nero. Observe isso. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. Veja, o que aconteceu é que quando Paulo esteve diante de Nero, ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Quer dizer, foi uma grande oportunidade. Ele tinha que fazer a sua defesa diante dele, e essa era a tática de Paulo desde o princípio. Sempre que Paulo era preso e tinha que comparecer diante de juízes, ou mais tarde diante do rei Agripa, ele sempre aproveitou a oportunidade para testemunhar e tentar ganhá-los para Jesus Cristo. Agora, Jesus disse aos discípulos: vocês serão perseguidos e serão presos, vocês serão levados diante de magistrados e irão comparecer diante de reis, mas não se preocupem com o que vão dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar, e isso será para vocês uma oportunidade para testemunharem. Em outras palavras, vocês serão presos, levados à corte, mas não se preocupem, será uma oportunidade para testemunhar, para compartilhar da sua fé. E assim Paulo aproveitou toda a aparição diante de juízes como uma oportunidade para testemunhar, até que ele deu um testemunho denso a Agripa, ao rei Agripa, e ele disse: Agripa, você acredita nas Escrituras? Eu sei que você acredita nas Escrituras. E Agripa disse: espere um pouco. Espere um momento, você está tentando me converter? E Paulo falou: bem que eu queria. E ele realmente queria isso, ele estava tentando converter o rei Agripa. Agora, nem Paulo, nem Lucas nos dão um relato do que Paulo disse a Nero, mas pode ter certeza que, sem dúvida, ele pensou: gente, se eu pudesse ganhar esse cara para Cristo, pense no bem que seria para o cristianismo se Nero se tornasse um cristão. E eu tenho certeza que ele deu um testemunho que você não iria acreditar. Ele disse: todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu. O Espírito Santo dará as palavras naquela hora. Ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Quer dizer, ele deu um testemunho completo para ele e para que todos os gentios pudessem ouvir. Toda a corte de Nero ouviu o evangelho e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18. E o Senhor me livrará. E com certeza ele o livrou. A sua cabeça foi arrancada e ele escapou de Nero. Pois Jesus disse lá em Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Escute bem isso. Tenha medo desse. Paulo disse: então eu serei livre. Eu sei que Deus vai me livrar. E Paulo sabia exatamente como seria isso, porque ele disse agora há pouco no versículo 6, o tempo da minha partida está próximo. Estou partindo, o Senhor vai me livrar. E eu acho que é errado quando achamos que o livramento vem apenas com a cura. Não, Deus tem muitas maneiras de nos livrar. E o Senhor me livrará, versículo 18, de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. O mundo pode tirar a minha vida, mas sabe, eu vou ser guardado para o reino celestial. Versículos 18 e 19. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila. Agora, eles ainda estão em Éfeso. Paulo é muito ligado a Priscila e a Áquila. Ele os conheceu em Corinto, depois eles foram com ele, ou melhor, eles foram antes dele para Éfeso. Eles estavam com ele no seu ministério de Éfeso. E há duas pessoas que estou ansioso para encontrar, Priscila e Áquila. Saúda-os, cumprimente-os. Versículo 19. E a casa de Onisíforo. Agora, supõe-se que ele também tenha sido morto em Roma. Ele procurou diligentemente por Paulo. Ele o encontrou preso e dizem que talvez ele tenha sido morto por causa do seu relacionamento com Paulo. E Paulo não o cumprimenta, apenas saúda a sua casa. E alguns relatos dizem que ele realmente foi morto por causa do seu relacionamento com Paulo. Versículos 20 e 21. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas tem algumas histórias interessantes por trás de Cláudia, que supõe-se ter sido uma princesa das Ilhas Britânicas. Existem algumas histórias interessantes sobre a igreja primitiva com relação a uma Cláudia. Se essa é a mesma Cláudia, nós não sabemos. Mas na igreja primitiva de Roma, houve uma Cláudia que se converteu. Ela era uma princesa da Bretanha, que tinha sido enviada a Maria, uma das líderes romanas, como parte do tratado. Ela se converteu a Cristo em Roma e tornou-se uma poderosa figura na igreja. Versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Então, esta é a última carta de Paulo a Timóteo e a última carta que Paulo escreveu. Que o Senhor os abençoe ricamente enquanto a palavra de Deus é assimilada nas suas vidas e que vocês comecem a aplicar a palavra nas suas experiências diárias. Que a palavra de Deus tenha um efeito purificador sobre as suas vidas essa semana. Como o próprio Jesus disse lá em João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que vocês vejam a palavra de Deus conduzindo-os no caminho da justiça, sendo-lhes proveitosa, guiando-os no caminho da justiça que Deus tem para vocês percorrerem. Que o Senhor esteja com vocês e os abençoe nos diversos testes e provas que vocês vão encontrar essa semana. E que isso os torne vitoriosos, mais do que vencedores por Jesus Cristo.